da sala. Tranque o leão na jaula.
Panico.
Microfone ligado.
Convidado sentado.
Ouve essa merda, senão vai estar desempregado.
Panico.
Boa tarde a todos, 21 de maio, terça-feira, estamos ao vivo para todo o Brasil. Você pode acompanhar o programa Pânico através do YouTube / Programa Pânico e, obviamente, sintonizando a Rádio Jovem Pan. Mas trago aqui a presença de um Robert. Ele tem 39 anos, o nome dele é Fernando Leite de Campos, gerente comercial, salta São Paulo e é um mestre cervejeiro, é isso?
Não, eu mais bebo do que faço, né?
Mais bebe do que faço, isso é muito bom.
Não, eu cuido da área comercial de uma micro cervejaria no interior, Nova Odessa. E, lógico, conheço um pouco o processo, né? Já trabalhei um pouco mais a fundo na parte industrial, mas hoje cuido mais da parte comercial. Então, na cervejaria, nós temos lá os especialistas em cerveja, o mestre cervejeiro e tal, né?
Ô, Fernando, quem é essa bela moça do seu lado? Linda. Também? Muito bonita.
É, tá dando problema aí, né? Essa é a Tainá, trabalha comigo lá, responsável pela parte de marketing. Isso. E a gente tava em São Paulo e o nosso gerente lá responsável liberou a gente para participar do programa e ela veio me acompanhar.
Você é muito simpático, mas eu peço silêncio para você. Vamos destacar ela, né? Né, vinheteiro?
A parte de marketing sempre tem que ter uma donzela bela. Senão vocês não fecham o negócio. Se colocar ele aqui...
O gordinho não pega nada.
Não vai fechar nada. Com as mulheres é agradável.
Ah, sim.
Seus tarados, tá louco.
É tarada. Uma mulher linda. Olha, você é muito bonita. Você é cervejeiro. Cervejeiro.
Nossa, vem mulher aqui bonita, eles começam a dar em cima na
cara.
Lógico
que só tem mulher feia na bancada, a gente fica empolgado. Brincadeira. Deixa eu fazer uma pergunta. Você manja de breja? Breja não é uma coisa, quando o cara começa a entender muito de cerveja, não é meio tiozão, o cara que conhece cerveja artesanal, entende de vinho?
Acho que hoje não, mas o mercado cervejeiro, ele tá mais jovem.
Boa.
Tem bastante cervejeiros jovens aí no mercado, tanto na parte de fabricação comercial, do marketing agora. Então, tem bastante... Tá crescendo bastante, um público jovem.
Boa, vamos marcar uma reunião pra gente falar mais. Demorou, sobre breja. Claro. Eu adoro cerveja. Blue Moon é minha preferida, que tem laranja, né? Isso. E as cervejas belgas, que tem muito teor alcoólico, né?
Isso.
Você toma aquela Triple Carmeli, Duvel, você
que
fica loucaço.
É.
Conheço muito.
É só pra Playboy.
Que é isso aqui. Pra mim é tudo igual. Pra mim, cerveja é tudo
e
igual.
E tem uma cerveja que chama Deus, sim, né? Que é uma belga, que parece um champanhe, não é verdade?
Que é extremamente cara.
Custa quanto?
É um cara que estudou, né, Paulinho? Cara,
imagina a gente lá perto da minha casa, depois cerveja é 1,50 latinha, entendeu?
Ah, isso daí, sim,
é
litrão. Mas a gente toma todas, vai lá. Vamos lá parar pra lá.
Palavras de otimismo com o bebê gigante.
O vinheteiro que vai fazer.
Uhum.
Falar
uma palavra.
É o
não, uma frase.
Tratamento.
Vinhetoca, você é um sábio, você é um novo filósofo da internet, as pessoas te admiram demais. Eu peço pra você falar uma palavra do seu coração, uma frase.
Palavra do meu coração. Tem dia que a gente quer fazer amor, mas a burocracia é tanta que é melhor se alcoolizar.
Ah,
mas você fica bêbado sozinho?
É. Eu tive que tomar uma cachaçinha pra dormir.
É sério?
Médico, ontem.
Senão não dorme, né?
Falou que era médico e tava lá, ó.
Boa, Vieteiro.
Três dosezinhas de vodka é melhor
quem
que qualquer.
Você convidou o Colby?
Colby, convida!
Profissionalismo em primeiro lugar, essa é a produtora Paula, que já transitou na Adriane Galisteu, Rony Fon e Zucatelli. Hoje ela faz esse trabalho brilhante, trazendo convidados aqui. E quem que você trouxe hoje, querida Paula?
Ai, que amor, Dani. Tá querendo alguma coisa, gente?
Eu quero dar uma...
Mas meu corpite não terá, porque eu sou casada.
Paula.
Hoje teremos um sertanejo maravilhoso, o cantor Felipe Araújo. Bom, ele tá bombando na internet, tem mais de 5 milhões de inscritos no Instagram. Muito mais inscritos do que o vinheteiro naquele canalzinho Michuruca.
Verdadeiros?
3,8 milhões de inscritos. Ele tá lançando música nova. Lançou ontem Espaçosa Demais e Atrasadinha com Ferrugem, que é uma música que já tá aí estouradaça.
Puta, maravilhosa. Atrasadinha.
Mais de 327 milhões de acessos no YouTube, então é sucesso.
Você gosta, mano?
Você,
eu gosto.
Cristiano Araújo. Exatamente.
Ah, sim, que...
Sim. faleceu,
não está,
né?
Mais
a gente
entre
tava
nós.
Clima, né?
Tava num clima legal, mas tudo bem.
A Marina já ué? Depressiva.
Você sabe. Você sabe que ele.
Né,
ele é empresariado pelo nosso querido Rafael Vanucci. O homem, você lembra de Rafael Vanucci, claro. Da Casa dos Artistas?
Ele
deu a volta.
Emagreceu, não sei se ele tá gordinho ou tá magrinho.
Já pegou o Tammy Gretchen. Vamos falar disso. Sabia disso?
Lógico.
Garoto Dolly já
passou. Não, teve outra que ele pegou também. Quem que ele namorou?
Você vai falar daqui a pouco, porque está no ar o programa Pânico. Dá o play, querida família.
As mulheres da lente.
Vou fazer um milkshake.
Elas são tão belas.
Vou comer suas panelas.
O solvinte é malá.
Vou apertar uma bengala.
Já está na
Olá a todos, estamos de volta no programa Pânico, esse programa que você pode escutar sim pelo YouTube, que temos uma audiência imensa, é youtube.com/programapânico e também pela Rádio Jovem Pan. Nós temos aqui na mesa Rogerinho e também temos uma mesa aqui com pessoas incríveis, a Paulinha sempre tem esse sorriso e temos surpresas aqui no dia de hoje. Mas nós temos uma trilha sempre, né, Rogerinho, para anunciar. Esse cara tem 1,3 bilhões no YouTube, 20 milhões de ouvintes no Spotify. Atrasadinha, música do ano no rádio, com 470 mil execuções. Com vocês, Felipe Araújo.
Galera do Pânico, tô muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Tamo junto, né?
Tudo bem, mestre?
Tudo bem, graças a Deus, cara.
Pô, fico feliz aí com o seu sucesso. Você também, empresariado pelo ídolo, pelo ícone, Rafa Vanucci.
Olha,
tudo bem, meu?
Tudo bom, velho?
Cara, você é um ídolo de uma geração, Vanucci.
Ei, para com isso.
Pô, coloca... É um empresário de peso, né?
É um empresário, você tá, né? Tá o André Marques na primeira versão, eu diria.
Isso. Mais ou menos.
É isso, né, cara? Um cara que tem
já
no currículo...
Já tá quase pesando 400 quilos.
Já, mas no já currículo dele a... temos Tammy Gretchen, né? Você já foi lá.
Sim.
Garoto Dolly, que ele já fez. Sim. Né? Não é isso?
Usou pra G Magazine. Hoje,
né? Ellen Ganzaroli.
Ellen Ganzaroli.
É.
Não vamos esquecer da G Magazine, né, gente?
Clássico, muito
assim,
bem
lembrado. O Vanucci, ele é meu empresário, sabe por quê? Porque, tipo assim, eu pego como exemplo ele pra minha vida. Tudo que ele fez, eu faço ao contrário e dá certo, né? É só fazer ao
ele
contrário.
Ele é o spoiler que... da merda que pode
exatamente.
Ser.
Exatamente.
Que bom, cara. Bom, eu tava vendo, né, a sua carreira, o que que eu fiz? Pesquisei, daí entrei nas suas últimas entrevistas. Daí eu vi um vídeo maravilhoso que você tocando rock and roll, né, meio um Iron Maiden, tinha uma banda. Você começou mais ou menos como roqueiro?
Assim, a primeira oportunidade que eu tive de subir num palco, primeira experiência, assim, com música, foi com rock mesmo, assim. Sempre cantei sertanejo, sempre fui apaixonado por sertanejo, minha essência é sertaneja, mas na época da escola, com 12, 13 anos, fazia rock and roll na escola, saía para outras escolas também, só que coisa de criança mesmo, a gente saía em casa, só que era legal, foi um passo muito, muito legal, assim, pra minha vida. Até hoje eu faço rock nos shows, curto bastante, curto um Linkin Park, na verdade,
Linkin Park?
Naquele vídeo que você viu é Linkin Park. Sim,
pô,
a banda
demais.
Tá... Um tocando, cada um tá tocando uma música, na verdade.
Ah, tá, né? Não tem meio mais, não. Os caras tocam mal pra cacete.
Muito mal. A gente não era muito bom, mas foi um passo muito legal, assim, pra minha carreira, o comecinho, né, de tudo.
É que a nossa referência sempre de um cantor sertanejo vem os dois filhos de Francisco, que tem aquela história, meu, que o cara batalha em rádio, o pai liga. Você tem a história, né, que infelizmente seu irmão partiu. Mas como é que você começou e a primeira vez você estourou no bagulho, assim, sertanejo?
Ah, só falar um pouquinho sobre o filme Dois Filhos de Francisco, eu fiz teste pra esse filme.
Você fez teste?
Não passou. Fiz.
Não, óbvio que não.
Era pra ser quem? O ovo.
Era pra ser o Emival, o irmão do Zezé aqui. Faleceu, só que como eu sou o pior ator que o mundo inteiro já viu, eu não passei. Mas
não
foi
passou
legal.
No teste.
Foi legal. Eu sou muito fã do Zezé de Camargo e Luciano, sempre gostei, sempre ouvi. E aí meu pai também sempre foi muito fã, colocou eu e o Cristiano pra fazer o teste, só que a gente não passou, não. Mas a primeira experiência, assim, profissional, assim, com música, foi com 15 anos. Comecei, tinha uma dupla, foi minha dupla durante 3 anos. Formei outra dupla depois, durante alguns meses. E agora eu tô há 4 anos cantando carreira solo. E eu acho que as coisas começaram a deslanchar lá em 2016, quando eu lancei a música A Malha Falsa, com participação do Henrique Juliano.
Quando se livrou das bandas, né? Que banda é um inferno.
a banda atrapalha.
Quando eu fui sozinho, foi melhor mesmo.
Mas quando você começou, você não pensou em tocar com seu irmão?
Não, assim, meu irmão já...
Ele tinha... já era estourado, né?
Não, na verdade ele tava começando a estourar. Eu montei a dupla em 2010, finalzinho de 2010. E o Cristiano estourou em 2011, assim. Mas ele já tinha o projeto dele, de Cristiano Araújo, cantor solo e tudo mais. E eu tinha vontade de ter uma dupla e foi minha dupla com um parceiro meu. Também era muito novo, tinha 15 anos e o Cristiano já tinha 25. Enfim, a gente nunca pensou em cantar junto, mas na verdade a gente sempre cantava junto em casa. Sempre, o Cristiano sempre me apoiou demais, sempre foi meu mentor.
A inspiração da música veio pelo seu irmão ou pelo seu pai?
Eu acho que veio pelo meu pai, porque antes de tudo, meu pai sempre gostou de música. Na verdade, desde os nossos bisavós, dos nossos avós, todo mundo da família do meu pai, a gente curte muito música. A gente, na verdade, nunca ninguém trabalhou profissionalmente com música, mas todo mundo é músico, entendeu? E aí o Cristiano começou a cantar com 9 anos, foi quando eu nasci. Então, tipo assim, sempre vi o Cristiano cantando. Desde quando eu nasci, eu ia em bares, em shoppings, quando ele tocava.
Já tinha essa pega. Agora, Filipovski, que eu vou pedir pra você contar com a sinceridade, porque além da arte, né, que você tem pra cantar, você tem a arte da sedução. E aqui nada. Nesse programa, como todo mundo é parça, nada mais justo do que eu colocar aqui e as situações dos bastidores. Porque as pessoas que te escutam e te admiram querem chegar perto de você. E eu posso chegar perto com algumas informações. Primeiro, sim, você começou a cantar também porque todo mundo tem aquela vontade de se dar melhor com as mulheres, né? Isso é muito importante. Não é? Você também não tinha essa vontade?
Não?
Como não?
Ah, como não?
Não. Nunca,
era
nunca
só foi, arte.
Nunca foi meu principal.
Mas é uma consequência que vem junto.
Sim, uma consequência, com certeza.
Um camarim lotado, que o Vanucci
Select. Né?
Direct. É isso que eu queria chegar.
Direct.
No Instagram.
Você está falando com o pai do Direct.
Para com
isso. Isso.
Mandem nude, gente.
Pra não ser uma coisa invasiva, como você é parça, cara? Você tem que ser tipo um botecão aqui que a gente toma aquelas pingas, sabe? Pinga no bambu. Você costuma chavecar as mulheres na rede social e eu não quero te expor falando a senha Giovana que está aqui do lado e você já chavecou muito. Acho que você que pode contar, Giovana.
Eu? Não. É, ontem vocês saíram, o Felipe tem que aproveitar, se ele tem essa ferramenta maravilhosa.
É. Qual seria a ferramenta maravilhosa?
O inbox do Instagram,
voz,
né?
Direct.
Ah, tá.
Direct. Se essa coisa. Ferramenta maravilhosa, ele tem uma voz que dá pra mandar áudio agora no direct.
Isso é sensacional.
Melhorou pra mim.
Melhorou.
E a imagem que já foi projetada pro nude, que é aquela que vai e volta?
Nossa. Faz um bumerangue.
Tem que contar a conta bancária, né?
É, não, mas calma. Você costuma chavecar as mulheres na rede social?
Cara, por exemplo, mesmo. A Giovana, por exemplo. Pode uma contar. Menina linda, maravilhosa, só que nunca me deu bola, entendeu?
Foda, mas você filho. Já mas... aceitou. Já.
Assim, já mandei uns papinhos, sabe? Mas não me dá bola, é foda.
Você sabe como mulher é filha da mãe? Ontem mesmo, aqui, nos bastidores dessa emissora, ela mostrou, olha quem me chaveca aqui, e mostrou...
Ah, eu fui obrigada a render o bloco, né?
Entendi.
A gente precisa da pauta pro programa, sim. Aí eu falei, ó...
Ela, o cara bonito.
Mas ela faz isso com todo mundo,
é chavequeiro.
Que vem, não se iluda.
Foi foda. Eu sei, eu imagino.
Mas desculpa perguntar, se você não canta pra chavecar as minas, você não tem uma rede social pra chavecar as minas? Qual o motivo?
Não vejo o motivo. O trabalho dele.
Tocar um instrumento. Eu queria aparecer. Você quer aparecer? Você quer ser o pavão?
Isso é uma pura verdade.
Cantar as champolinhas da casa.
É verdade.
Você pode querer divulgar o
isso
trabalho?
Isso no seu caso.
Não, cara, trabalho não tem. Ah, pra que você vai trabalhar? Você vai gastar todo o seu dinheiro com as champolas?
Não há motivo. Ele não tem que gastar em nada.
O Pieteiro, é famoso, você quando tá tocando piano, você tá tocando piano, você tá realmente chavecando
eu
alguém.
Eu estou seduzindo a champola. Quando eu toco piano, eu tô mostrando.
É a dança do acasalamento, né?
Exato.
Você tocar piano.
Mas não é.
Não, no meu caso, eu mexo com música, sempre quis ser músico, sempre quis ser cantor pra tocar o coração das pessoas através da minha música e tudo mais.
Bom, eu vou mostrar que a gente vai tocar o coração das pessoas, relembrando os sucessos da Rádio Nativa, FM, Band, né? Umas rádios populares que a gente adora, né, Rafa? Vamos ver aqui, a gente tem um clipe que a gente separou, super quentinho, de Atrasadinha. Cidade 912, vai lá, Felipe Araújo, isso, Atrasadinha, pra vocês. Coloca o play pra gente ver um pouquinho, depois a gente vai comentar essa música, tá bom?
Fechou.
Vai lá.
Felipe Araújo, de um jeito um tanto quanto diferente. Mais ou menos assim, ó. Botei a melhor roupa pra esconder os meus defeitos. Exagerei no perfume pra te impressionar. Cheguei mais cedo pra te ver chegar. E você chegou atrasadinha, mas tava linda. E a boca calou, mas meu coração gritou por cima.
Ô posso falar, eu acho essa música espetacular, boa, cara. Porque... Você gosta? Não, eu gostei porque é uma ideia que é verdade, cara. Pelo que eu entendi da música, você vai ter um primeiro encontro com a pessoa e esse primeiro encontro é uma coisa que você fica muito sem graça. E aí você fala, meu, desencana de tomar vinho e vamos se beijar logo. Foi mais ou menos essa pega dessa música?
Foi mais ou menos isso. O cara se produz, prepara, né? Se produz inteiro, põe a melhor roupa, exagera no perfume. E aí a menina chega atrasadinha. Só que aí no final, acho que ele já começou, na verdade, ele começou a tomar um vinho.
Ah,
só que fala.
Tá, o cara já tá,
aí ele tá leve. Eu acho que ele tá vendo a taça tirando o batom da menina. Aí vai e fala, cara, vamos parar com isso, vamos beijar logo e deixar esse vinho pra depois.
Olha aqui, um cara romântico, cara, né, rapaz?
Você falou assim, eu acho essa música, juro que pra mim, eu acho essa música uma merda.
Você acha? Não, imagina. Não, é essa música é uma porcaria.
Eu falaria.
Você falaria? Você acha uma porcaria?
É político,
né? Eu vim ter um homem sincero. É... Essa música, né?
Fala, aliás, que você me fala.
O que você acha da música como um poeta, um filósofo?
É,
como...
Inclusive, você parece com o Ferrugem, olhando assim.
Misturar os dois.
Sertanejo, eu já não aprecio muito.
Essa música não é sertanejo, né?
É um pagode, né? O Ferrugem, que é um pouco, o cara tá estudando.
É um pagonejo.
Pagonejo. Ah, é um pagonejo. É um híbrido, entendeu?
É um híbrido, exatamente.
Sertanejo com pagode. E o clipe é super lindo. Eles gravaram no YouTube. Gravaram no YouTube Space no Rio de Janeiro, né? Ah, mas pra conquistar mulheres, você não pegaria essa música e mandaria pra
lá? Tocaria pagode pra conquistar as champulas, eu tocaria pagode.
Não foi isso que você me falou domingo, não, da música dele.
Não? O que eu falei, Paulinho?
Tem áudios gravados.
Põe o áudio aí, Paulinho.
Vou colocar o áudio aí, Felipe. É porque eu queria saber se tem muita inveja. Se bem que no mundo sertanejo, né, vocês são mais unidos. Mas, por exemplo, o vinheteiro, né, que se acha um músico renomado, um instrumentista. Isso tudo porque ele toca com uma arminha lá e faz sucesso no YouTube. E aí você tem muito mais inscritos do que ele. Eu acho que foi um pouco de inveja. Tem muita inveja.
Ele não tem mais inscrito que música. Eu não.
Ah, eu te provei.
Ele não tem, não.
Tem 100 mil mais
inscritos. Eu tenho mais inscritos. Não, eu olhei.
Hã? Quanto você tem?
3. Não, mas não é guerra 7. De vaidade.
Ele
a gente
tem
não 3. Quer
3. Essa... 8.
Paulinha, a pergunta é direta Paulinha... pra ele. Não vai ficar zoando.
Felipe, eu queria saber se tem muita inveja.
Tem, meio. Tem inveja, mas eu não me preocupo muito, não, porque, assim, eu acho que o trabalho, a gente prova o trabalho quando a gente atinge o público, né? E o público abraçou essa música, a música mais tocada do ano, de 2019. É, primeiro lugar no Spotify durante muitos dias, é inclusive recorde do Spotify como música que ficou mais tempo em primeiro lugar. Eu acho que esses números calam a boca de qualquer crítica.
E tudo. Você acha que a galera no meio musical se ajuda bastante ou é mais individualista, assim? Cada um toca o seu e...
Depende, assim... No sertanejo a gente se ajuda demais, todo mundo a gente faz muitos featurings, né? A gente se ajuda muito, só que...
Uma grande família.
É, uma grande família. Acho que, por exemplo, vou contar uma situação que aconteceu comigo lá em...
De trairagem ou de parceria? Trairagem.
É, porque eu gosto muito de rock. Tá. Aí eu fui pra festa da música que acontece lá em Porto Alegre.
Um clássico, aí... essa festa que, desculpa, é a Canela, né, que tem?
Sim.
Você vê o compadre Washington de cueca, daí tá no quilão, o Sérgio Reis. Parece um zoológico humano
exatamente.
Né, meu? Aquilo é maravilhoso, que eu adoro essa festa.
E aí, tipo, tinha um espaço reservado, eu sou muito fã de rock, gosto demais, e tinha um espaço reservado pro rock e outro espaço reservado pro resto das músicas, assim. O pessoal do rock, eles se blindam demais. Aí eu falei, não, vou lá, né? Tinha... Tipo assim, no lugar que tava o resto do pessoal, tinha 1000 pessoas. No rock tinha 4. Aí eu fui lá e fiquei assistindo. E aí, bêbado, bebi um pouquinho. Cheguei e pedi pro pessoal de uma banda que eu gostava demais. Hoje eu acho eles uns pau no cu do caralho.
Calma lá, vamos ver.
Que eu gostava demais, pedi pra eles cantarem uma música. Aí eles me tocaram de lá, pô.
Tá brincando,
eu só pedi pra cantar uma música.
E você já era o Felipe Araújo?
Já.
Pô, que sacanagem.
Na verdade, eu nasci Felipe Araújo.
Que sacanagem.
Desde 1995.
Sacanagem, né? Sacanagem do Los Hermanos, né?
Não, não é Los Hermanos, não. Los Hermanos, não. Não vou falar que é Detonautas. É...
Tem aqui.
Ah, boa. Tipo Santa Cruz. É mesmo,
aqui, cara.
Não, mas a gente quer entender isso daqui. Porque, pô, quando você tá lá nessa festa, pra quem não conhece, é uma premiação que você fica 3 dias lá, né? O Rafa já foi várias vezes. E lá você tem uma pega de caminho dos caras, né? Você, pô, você janta tipo, com a pessoa.
A ideia é essa da festa, né? É um... interagir com o outro, né? Ritmos e idades, gerações de música, mas...
Mas força um pouco, né? Tem a Gretchen.
Vamos avisar a nossa assessoria de imprensa, a Lady Cláudia, pra já ficar ligada, porque o bicho vai pegar na internet.
Não, mas não importa, tipo... Eu era muito fã, né, do Detonautas. Até hoje, musicalmente falando.
É, mas quando o cara dá uma dessa.
Aí, tipo,
vamos ligar pro Tico.
Besteira, né?
Cara, na verdade eu nem lembro se o Tico tava, porque eu tava bêbado. Acho que eu tava
você chato. Nem lembra demais. Se era Detonautas.
Era,
né?
era
uma banda local.
Era uma... Vem aqui a semana que vem, a gente esclarece.
Tem tira essa
treta. Tira essa treta. Tem alguma parceria que você gostaria de fazer que você ainda não conseguiu concretizar?
Detonautas.
Não.
Era... Liga pro cara, cara.
Não, na verdade, assim, eu tive participação de maioria dos meus ídolos. No meu primeiro DVD teve participação de Jorge Mateus, Zé de Camargo e Luciano, Leonardo, Simone Simaria, Henrique e Juliana. E aí nesse segundo DVD teve Ferrugem e Léo Santana, que são grandes parceiros. Assim, não tem ninguém que eu esteja projetando ou que queira demais ainda, assim. Eu acho que as coisas acontecem. Às vezes a gente acha uma música que é mais
antes voltada... só do que mal acompanhado.
Isso é bonito, certo.
Não é melhor.
É, mas, por exemplo, o que aconteceu na Atrasadinha? Não foi um negócio programado, eu quero gravar com Ferrugem. Eu recebi a música Atrasadinha e achei muito a cara do Ferrugem, achei que fosse uma música que ia dar muito certo se ele participasse. Convidei ele topou na hora. E rolou, entendeu? Foi uma coisa muito natural, não foi uma coisa meio que programada.
Mas aí o dinheiro fica pra quem? Pra você, pra ele ou vocês dividem?
Dessa música é pra mim, porque...
É seu.
Dessa música, porque é uma música minha, né? Com participação do Ferrugem. Aí se fosse música do Ferrugem com participação...
Mas deve dar uma dorzinha no coração dele. Ele vê e fala assim, nossa, tá fazendo tanto sucesso, né?
Mas o cara estoura junto, Paulinho.
Não dá, a música...
Tô falando de dinheiro na conta.
Eu acho que... Na verdade, a ideia do feat, assim, falando um pouco de como lado de empresário, é muito bacana isso, que a gente pegou o público do Ferrugem, que é um público carioca, um público de, sei lá, de Salvador, que
gosta
do pagode, e apresentou ele pro Felipe. É a mesma coisa a gente fez...
Troca o público, Felipe, né? Um pega o público do outro.
É, bom pra todo mundo.
Muito bacana. A gente fez uma festa em Goiânia, né, uma sunset white com eles lá, ingressos esgotados, o Ferrugem foi lá pela primeira vez em Goiânia, pô, todo mundo recebeu ele com uma... Então, assim...
Que é sunset white?
É uma sunset...
Pôr do sol branco, seria essa a tradição inglesa. Mas o Rafa, você não me engana.
Eu que não usei
branco. Eu nunca fui.
Vamos falar bem da verdade aqui. Você...
O Vanucci, se ele usar branco, ele fica parecendo uma van. Não, um Scania.
Aquelas bestas grandes que levam equipe
inteira. Exatamente.
Acharam que ele era
Panucci, você é um homem chavequeiro, mas você é um bom empresário. Me lembra um pouco com o Padre Washington na época do Tchê, que levava 70%, é, né? Isso. O empresário do sertanejo existe sim, e eu sou desse bastidor que eu conheço, que o cara faz o seguinte, igual fizemos aqui com a pequena Giovana, a gente compra na planta e sabe que ela vai valer mais lá na frente. É, você pega um cara que tá começando e vira meio sócio do cara, e às vezes outros empresários também bancam essa história. Com ele foi isso que aconteceu?
Eu vou só interromper, porque você tá falando uma coisa que a gente tava conversando agora.
É, você vê que
eu tava almoçando uma marmita aqui no carro vindo pra cá, e eu, tipo assim, eu comendo e tô fazendo dieta, né? Uhum. E aí eu lembrei de quando a gente começou a trabalhar junto, eu e o Vanucci, aí o Emanuel, que é outro empresário meu, o Luiz Henrique. Aí eu comendo e fazendo dieta, eu lembrei da primeira dieta que eu fiz. Eu falei, cara, Vanucci, vocês são muito doentes, cara. Vocês são retardados.
Exatamente com essas palavras.
Porque, cara, que vocês viram em mim, cara? O que vocês viram em mim lá em 2015?
É verdade.
Aí que é o legal, porque você pega o cara às vezes, meu,
pra começar, eu pesava, eu tenho 1,74m de altura, eu pesava 90kg. Horroroso, horrível. Aí ele tava falando
que, aí ele, cara, queria ir comer massa com começa? Você.
Os gordinhos começa... são simpáticos.
Claro. Não, mas era muito. Eu não era um gordinho bonitinho, tipo o Vanucci, tipo você.
Ninguém começa.
Eu era um gordinho.
Calma lá. Deixa essa educado. História é muito interessante, porque as pessoas não sabem do backstage. É. Como é que foi, então?
Na verdade, assim, a gente tem que agradecer. Eu sou um dos responsáveis pela carreira do Felipe. Nós somos quatro sócios. Eu, o seu João, o pai do Felipe, o Emanuel Camargo, que é o irmão do Zezé de Camargo.
Olá.
Que é o dono da porra todo, ele que botou o dinheiro e falou, vem aqui que eu vou pegar vocês. O Cristiano tinha acabado de partir, tava eu, o seu João e o Felipe passando fome em Goiânia, sem ter o que fazer.
Que legal,
fudido.
Que legal.
Não, eu tô exagerando.
É legal, cara. Legal.
Mas a gente não
você sabia... nunca passou fome, irmão, na boa.
É, gordo desse jeito.
Ele ganhou a casa dos
artistas. Mas tudo bem, é.
Mas a gente não, sem saber o que fazer, completamente perdido, e o Emanuel Camargo, que é amigo da família há muitos anos, pegou e juntou a gente e falou, cara, vamos começar um trabalho? Vamos pegar o Felipe, vamos... E no começo, cara, as pessoas riam da gente. Essa é a verdade. E eu costumo levar isso pra minha vida, e o Felipe também, porque as pessoas pessoas riam, cara, como é, o cara é irmão de um artista, ele não é artista, ele não vai ser artista, não vai. E a gente trabalhou.
E as pessoas às vezes não lembravam. Tipo assim, as pessoas não sabiam que. Que
ele já tinha uma carreira.
Que já tinha
uma
carreira, que já tinha. Que já carreira compunha pro próprio anos. Irmão,
as músicas que o Cristiano gravava, ele tem música do Felipe.
Mas então, é maravilhoso.
E a gente usou isso e falou assim, cara, vamos trabalhar, ficar quietinho, deixa o povo falar. E vamos fazer nosso trabalho. Então, enquanto todo mundo tava curtindo, sacaneando e tal, a gente tava trabalhando e foi aí que aconteceu. Aí as coisas começaram a acontecer e hoje a gente toma todo o dinheiro dele.
É, histórias lindas e toma cara. Todo o dinheiro, mas o que a gente vai saber daqui a pouco é quanto que é a porcentagem de cada um, quanto ele investiu e agora quanto que você vai ficar, porque agora você pode ganhar mais na sua carreira, que você está no top. Vamos tocar uma música, daqui a pouco a gente tá de volta com esse ícone Felipe. Estamos de volta no programa Pânico. Você que está escutando a gente, lembre-se, você pode acessar pelo YouTube/programa Pânico, que esse programa é transmitido pela internet. Mas estamos com o Felipe Araújo, que o Instagram dele é @FelipeAraújoCantor. E peço para o meu amigo Rafael Vanut passar a gente.
Os shows dia 23 tem um show de rádio em Uberlândia à tarde, depois tem Patos de Minas à noite. Sexta-feira, dia 24, Sinop. Sábado, 25, tem Indaial.
Santa Catarina.
Domingo tem Maricá, no Rio de Janeiro. Aí semana que vem, 29 Divinópolis e 30 Itatiaia, no Rio também. E 31 São Luís dos Montes Belos.
Fiz uma conta rápida, 9 shows, são 900 pau. Parabéns, você é um homem que vai fazer 1 milhão em menos de um mês. Não, só o que vai pra ele, porque tem muita gente que ele racha esse cachê. Deixa eu te falar uma coisa, a gente tava aqui nos bastidores e todo mundo conta uma história sua, não sabia que você era empresário também de futebol. Você também se interessa por esse ramo?
Cara, eu sempre gostei muito de futebol. E aí, eu tenho um grande parceiro meu, que é o Josué, que jogou no São Paulo aqui.
Seleção.
Jogou na seleção brasileira, foi capitão muitos anos do Wolfsburg lá na Alemanha. E aí a gente montou uma empresa, em parceria com o Ricardo Scheid lá de Curitiba. E graças a Deus as coisas estão dando certo, tem uma galerinha massa já, assim.
Muito bom.
Mas como que funciona? Você vai no terrão, na várzea, ver a molecada jogar?
Acontece também.
Olheiro mesmo? Você fica vendo
a molecada? Não, eu não. Mas
aí fala assim, nossa, Felipe Araújo tá aí. Eu tô te perguntando isso por quê? Meu filho jogava bola do Pequeninos do Jockey, que aliás é
um clássico,
é um celeiro. Aconselho que você vá lá, porque a molecada joga muita bola.
O pai mas... o seu marido, que é o técnico do Pequeninos do Jockey, né?
Meu marido
ele fica
mas, por exemplo, assim, tem muito empresário picareta, que vai lá, promete um monte de coisa, aliás, conheci alguns, lamentavelmente, mas que pegam principalmente pessoas simples, prometem um monte de coisa.
Exatamente.
E não pra vira, ou faz isso com 1000 meninos, vira um, né? Como que você trabalha dentro desse seu projeto?
Então, nosso projeto, a gente trabalha com alguns jogadores de categoria de base também. É, lá no Goiás tem alguns jogadores, no Atlético Paranaense e tudo mais, só que o nosso foco é trabalhar com jogadores profissionais. E aí a gente já pega um jogador mais formado mesmo, com, sei lá, com 20 anos, 19 anos. E nosso foco é trabalhar demais pela carreira do jogador, dar todo o suporte pra ele preocupar só em jogar bola mesmo, sabe? E graças a Deus o projeto tá andando demais, tem alguns jogadores bem legais aí no futebol brasileiro e também no futebol europeu. Enfim, tá tudo correndo.
Deixa eu dar
muito
uma caguetada. Você quer falar?
Daniel, falar. O Felipe, assim como você, é um ótimo pai de Facebook.
Pai de Facebook?
O que é pai de Facebook?
Ah, tá, sim.
Mas calma que a gente vai falar do Neymar daqui a pouquinho,
vai.
Daqui a pouco vamos
falar, não, depois a gente vai falar sobre a paternidade, como você é um bom pai nas redes sociais e como
você... Tem polêmicas, nem tanto assim.
Chama César e Meninote. César comportado, né, nos finais de semana, eu passeio, né, no shopping, e Meninote é quando a gente desce a cachaça e sai pegando todo mundo. Depois a gente vai pra esse tema, mas eu tenho uma informação, pela amizade que eu tenho com os parça, é muito legal ser amigo dos amigos do Neymar. Eu conheço o Gil Cebola, Novo Gu, o Jota, né? Toda essa galera, né? Maravilhoso, né? Esses caras. E eles me contaram, e você pode falar se é verdade ou não, que você foi pra França, ficou muito louco, bebeu pra cacete e sumiu num táxi. Essa história é verdade?
Isso aí não foi na França, foi em Barcelona.
Ah, eles falaram que era por lá.
Coisa. É, faz um tempinho já, acho que foi em 2016 ou 2017. Aí, tipo, teve uma resenha na casa do Ney, aí...
Calma. Tem uma menino, resenha na casa do...
Teria uma resenha.
É. Exato. Foi uma resenha de boa.
A gente DJs, anões, cavalos, o que tinha?
Não, tipo, eu tava tocando violão, tinha, sei lá, 5 pessoas. Tava o Ney, o pai dele.
É que o Neymar...
Na
o
época
Neymar...
ele tava namorando com a Bruna tava também.
Ó, que legal.
Só que eu perdi totalmente o foco. Bebi um pouco, né, demais. E aí, tipo, Ney namorando, aí falei...
Pô, não vai sobrar nada.
Não. Aí o Jota falou, cara, vamos numa baladinha, que lá em Barcelona as baladas começam um pouquinho mais tarde. E aí deu umas 3 da manhã, eu já tava daquele jeito, a gente tava indo pra balada. Fui eu, o Jota, o Rui, que é um amigo meu, e o Carlinhos, que é outro parceiro meu. E aí, ano que parou no sinaleiro, saí correndo, pô. Desci do táxi e saí correndo.
Afunçamento.
Sei lá o que eu imaginei, o que eu pensei. Ruim, saí correndo e, enfim, fiquei 2 horas perdido. Num frio de 0 graus. Os meninos ficaram putos comigo, porque eles ficaram rodando, me procurando, num frio de 0 graus. Peguei um táxi, outro táxi. Dei uma volta com um táxi pro Barcelona. Só que aí eu vi que eu tava sem o meu dinheiro, sem nada, sem carteira, sem celular, sem nada.
E aí?
E aí, na hora de pagar o táxi? Aí, tipo.
Puxei.
Pegou o Instagram.
Não, aí eu puxei. Puxei assim na minha jaqueta. Tinham 20 libras. Eu tava na Inglaterra antes. Falei, cara. Você vai ter que aceitar minhas libras e tal. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte: vou te deixar aqui, no meio da rua. Seus amigos vão te achar. E amanhã você me fala qual hotel que você tá. Passa seu número aqui, eu vou te chamar. Você me fala qual que é o hotel que você tá. Que eu vou lá e troco as libras por euros e eu pago a corrida. Eu falei, beleza, demorou. Quando os meninos me encontraram, eles brigaram demais comigo. Você é louco,
né? Tá animal,
só é louco, sem passaporte, sem nada. A ponto da polícia te pegar aqui e te mandar de volta pro Brasil. E senão, a ponto de uma pessoa te pegar aqui e te sequestrar, sei lá. Mas isso não acontece, né? Não.
Mas é bom ser anônimo.
Mas daí, falei assim, cara, o taxista é muito de boa, bicho. Conversei com ele, sei tudo da vida dele. Sei que ele é colombiano e sabe o quê.
O cara entrevistou o taxista.
Não, conversei. Beleza. Eu falei assim, o cara conversa até em português, pô. Conversou comigo, eu tenho certeza, beleza. No outro dia o cara foi lá no hotel. Não entendi uma palavra que ele falava. Entendi uma palavra, então quer dizer, virei poliglota depois.
Quando você bebe, você consegue falar outras línguas.
Mas, por exemplo, assim, você já fez alguma música que você pensou, não, essa música tem que ter uma coreografia pro Neymar fazer a dancinha?
Sensacional. Pô, lógico, o Michel Teló estourou assim, né?
Exatamente.
Não, mas eu nunca fiz música pensando nisso.
Porque, por exemplo, eu faço algumas coisas pensando num interesse futuro. Por exemplo, eu faço uma tatuagem lá na Náutica, né? Adão,
eu também.
Pra ver se o Neymar cola aqui. Não adiantou nada.
Você acha que você fazer uma tatuagem no lugar, o cara
vai lá. Eu vou lá, encontro o cara.
Pra tentar encontrar.
Já faço um approach, entendeu?
Mas ajuda a ser amigo do Neymar na balada, assim, tipo, porque, não. Por exemplo, lá fora, ninguém. Não é todo mundo que te conhece ainda.
Com certeza.
E aí você fala, não, eu tô com o Ney aqui. Mostra umas fotos.
Não.
Nunca... Tem uma técnica que você vai me falar. Você é mentira que você não faz. Quando você tá fora do país e você é muito conhecido,
pô, mostra o Instagram.
No Instagram, 5,3 milhões. Ele chaveca, recebe óbvio. Uma esnobada. Aí você fala assim, deixa eu te pedir um favor.
A gente já chega no aeroporto aqui. Aqueles inglês com cara de cura na migração, filho, dá uma seguradinha.
O cara dá uma cara. Não, que você fala assim,
sabe
você
aconteceu?
Tem Instagram?
Sabe o que aconteceu? Né? Sabe o que aconteceu agora? Eu fiz turnê pela Europa e aí fiz show em Londres, fiz show em Bruxelas, tava saindo de Bruxelas pra Londres. E aí eu fui pra Europa em dezembro fazer um compromisso com a La Liga, que é o campeonato espanhol. Em janeiro eu fui pra Europa fazer outro compromisso. Em fevereiro fui pro aniversário do Ney. E agora em março voltei pra fazer turnê, pra fazer show. Na hora que eu tava passando de Bruxelas, fui passar pra imigração pra entrar em Londres, a mulher... Toda minha banda entrou, só eu que fiquei. Aí a mulher falou assim, não, você não vai entrar. Você sabe que é muito caro, né? Você viajar pra Europa todo mês. Como é, de onde você tira esse dinheiro pra viajar pra Europa
te
todo mês?
Te deu um enquadra, que são bravas, né?
São muito bravas, de medo, cara. Né, cara. Aí eu tentei explicar que eu sou cantor e tal.
Como?
Ela em só português? Deixou, ela só deixou eu passar depois que eu mostrei o
Instagram. É. O cara dá um Instagram na imigração. Isso é maravilhoso.
Você fala inglês?
Mais ou menos, eu consigo
se vira,
me virar.
Sim. Mas a técnica que você dá, Miguel, você chega pra pessoa e fala assim, desculpa, né, você tá chavecando, você tem Instagram? Anota meu Instagram. Aí ela, nossa, 5,3 milhões, me manda embora. O que, que você faz?
Sempre usei essa daí é a principal.
É um clássico, né, vinheteiro?
É um documento mais importante que o passaporte.
O vinheteiro fala que é muito importante ter seguidores, né?
Sim, né? Sim, sim. Se você não tem seguidores no Brasil, você é um nada. Por isso que as pessoas acabam
comprando,
né? Ah, de vez em quando a gente compra.
Você compra?
Ah,
ele compra.
Comprei todos. Comprei todos. Senão ninguém me segue se eu não comprar.
Mas você acha, Giovana, que você vai conhecer um cara, ele tem 200... seguidores e 3 likes numa foto. Você não respeita essa pessoa?
Não, claro que respeita, gente, pelo amor não, de Deus.
Se
a
mulher ele tiver 3 likes.
Mas, é que, olha, não, mas realmente mil. Chama atenção.
Lógico.
Até eu que não sou ninguém, já aconteceu de a pessoa entrar no meu Instagram e falar: nossa, você é famosa. Eu falo: não, gente, não sou. Mas é porque o número sempre dá um...
Querendo se fazer de humilde. É. Você queria perguntar sobre paternidade.
É, eu queria,
né?
Vai, perguntar, vamos falar sobre paternidade. Como é que tá agora esse novo momento aí que você tá... Agora você é pai, como é que você tá conciliando aí o trabalho? Como é que tá sendo ser pai? Como é que tá aí?
Cara, é a melhor sensação que existe na face da Terra. Eu não conhecia, assim, é um amor que a gente não conhece. Todo mundo sempre me falou isso, só que eu só descobri mesmo no dia que o Miguel nasceu. Só que, por conta da correria, eu acho que essa vida que a gente leva, o único lado ruim é a distância que a gente tem. Lógico. Da família e tudo mais. E
fica aqui em São Paulo?
O problema é que eu moro em Goiânia e o Miguel mora em Vitória. Então tem que conciliar agenda de shows, por exemplo. Esse mês tem 25 shows, se eu não me engano. Sobra muito pouco tempo de folga mesmo, assim. Então, o tempo de folga que eu tô tendo, eu nem passo em casa, nem vejo mais a família. Tento ir pra Vitória visitar o Miguel, né? Mas aí tem que conciliar, porque tem que passar em casa também, porque tem algumas coisas em Goiânia que eu faço, alguns trabalhos, enfim. É muito complicado, mas eu tento ver ele com frequência, assim. Pelo menos, por exemplo, eu vou agora domingo, vou ficar 5 horas lá em Vitória, só pra ficar um pouquinho com ele, e já vou viajar, porque correria é muito grande.
Pega o seu jatinho. Grande amor.
Não.
Mas foi um frila sem nota que você deu?
Que isso, Daniel?
Não, acontece, todo mundo emite um frila sem nota.
O que é frila sem nota?
Foi um acaso, assim, esse relacionamento.
Não, foi um relacionamento breve, assim, de alguns meses só.
Era fã?
Não.
Não?
Não.
Agora não é mais.
Inclusive, ô Felipe, você foi muito criticado há um tempinho atrás, que você postou uma foto dando uma mamadeira pro seu filhinho e com um copo de cerveja do lado.
Garrafa.
Pode isso?
Qual que é o problema?
Pode.
Qual que é o problema?
É que ele confunde dar cerveja pra criança,
não,
gente?
Ah, não, não é possível. Não é possível.
Eu, ou tipo assim, eu fiquei tentando. Tava dando mamadeira, entendeu?
Cara, na verdade nem tava bebendo. Na verdade nem tava bebendo. Eu fiz uma brincadeira.
Não bebe o que tem que beber, né?
Cara, eu acho que o mundo tá ficando muito chato, as pessoas estão cada vez mais mimimi e tá muito chato isso aí. Eu nem tava bebendo, na verdade. Eu só quis fazer uma brincadeira e, cara, eu bebo mesmo nos meus dias de folga. Eu posso, tipo assim, eu tô tranquilo com os meus amigos. E tava em Vitória com alguns amigos, com a família da mãe do Miguel lá e tal. E eu sou amigo da família dela e tudo mais. E tava com o Miguel no colo dando uma madeira pra ele. E um amigo meu, que é primo da mãe dele, tava bebendo cerveja. Falei: cara, tira uma foto, me dá essa garrafa, você tira uma foto. Eu coloquei a garrafa na boca, o Miguel mamando, e coloquei lá, cada um com a sua mamadeira. Coloquei essa
muito
legenda.
Muito bom, cada um esvaziando a sua mamadeira.
Algumas pessoas falaram, tipo...
Que absurdo.
Como você...
Sobrou pra você?
Como?
A cerveja era do Vamos.
Tipo assim... Tudo ligado, o que tá fazendo?
Foi uma poesia, tipo assim, sabe o que falaram? Falaram assim: como assim você dá um mau exemplo desse pro seu filho? Cara, ele tem 2 meses. Ele tinha 2 meses. Será que ele tava vendo? Ele tava entendendo que eu tava bebendo cerveja? Não, assim, o povo chato.
Mas não deve ter problema da cerveja. Eu já vi aqueles bezerros, o Agil, né? O Kobe Beef.
Sim, que é uma delícia.
São tratados com mamadeiras de cerveja.
Música clássica.
Cerveja pro recém-nascido.
É verdade.
Eu não vejo problema.
Eu, sinceramente, acho que a Vanusa me tratou com isso aí. Eu tenho quase certeza.
E muito catupiry. Quando o judeu nasce, quando ele vai fazer a circuncisão, o menino, ele dá um vinho pra fazer, pra cortar a chapeleta, entendeu?
Sim.
Então faz parte, né, da nossa cultura você ficar um pouco alcoolizado, não é, vinheteiro?
Faz parte.
Eu cresci, por exemplo, meu irmão sempre cantou em bares e eu sempre ia, né, com meu pai. Então, meu pai já teve bar. Por exemplo, meu pai, ele tinha um bar em Goiânia em 1988, que o Cristiano tinha 2 anos. E o Cristiano e a Ana Cristina, que são meus irmãos mais velhos, né? São gêmeos, eles tinham 2 anos. Meu pai abria esse bar e quem tocava no bar era o Leandro Leonardo e quem abriu o show era o Bruno Marrone.
Legal.
Tipo assim, caraca, a gente sempre frequentou o bar, porque sempre fez parte do nosso trabalho também. O Cristiano, desde criança, ele já cantava em bares e eu ia com 2 anos de idade também.
Pra ser um bom sertanejo, tem que tomar uma cerveja, é isso?
Não necessariamente. E usar calça justa. Não necessariamente.
Não, mas ajuda, falando sério, o Amaury Júnior é um clássico da comunicação. Ele falou assim, cara, pra entrevistar, eu gosto de tomar uma pra dar uma lubrificada. Você fica mais solto, você não toma um
conhaque. Dá uma soltada na musculatura, né?
Não dá, né? Dá aquela soltada na perna, você vai estar meio, né?
Rogerinho se identificou. Simpático.
Não fica?
É, porque a gente fica um pouquinho mais desinibido, né?
Não é bebaça, é só um golinho.
Não,
é,
mas não atrapalha a sua dieta?
Atrapalha.
Dieta, meu.
Inclusive,
deixa o cara beber.
Ele tá falando que ele tá. Ele veio comendo.
Inclusive, esse é o único problema da minha dieta, que eu não consigo
te falar. Ele veio, eu não quis falar nada, não quis ser indiscreta, mas chegou aqui com a marmitinha dele de clara, tava cheirando ovo, e aí ele toma cerveja, entendeu?
Aí eu chamo
não, mas eu não. Quando eu tô fazendo dieta, eu tento não tomar cerveja. A bebida que eu mais gosto é cerveja. Mas aí eu bebo gin, que é mais leve e tal.
Saquê também tem pouca caloria.
Mas é ruim demais, credo.
Saquê?
Deus me livre.
Gin. Não, para, meu. Para. A música sertaneja, você desculpa, é do boteco, é pra você sofrer. Tem coisa melhor que você tomar uma cachaça, pinga, depois você toma uma chifrada. Não é bom pra caramba?
É bom,
né?
Demais.
Onde você cura, não é?
É bom demais.
Mas, Felipe, você tem essa preocupação, tipo, meio querendo ficar Lucas Luco, todo sarado, não. Definido?
Não, assim, eu tava há uns... 2 semanas atrás tava meio gordinho, aí tipo, eu não gosto.
A Vanucci te deu um toque.
Não, Vanucci não, eu mesmo.
Vanucci ficou de cueca.
Eu tava barrigudo, sabe? Aí eu falei, cara, vou dar uma segurada, e aí tipo, já emagreci uns 4 quilos. Assim, eu gosto de ser magro, entendeu? Eu gosto de ser magro. A dieta que eu faço é, eu como muita proteína, assim.
Que papo de baisola. Ai,
eu adoro, porque eu também perdi 15 quilos.
Você quer fazer o quê,
esse papo tá muito chato mesmo.
Meu diet shake da Galisteu.
Já tô estressado por estar fazendo dieta, tem que ficar conversando sobre a
dieta. Não, dá licença nada.
É papo de gordinho.
Interna, meu.
Porque eu fiz essa pergunta, mas eu queria...
Pô, ninguém quer saber da minha dieta. Nem eu quero saber da minha dieta.
Cala a boca.
Cara, eu tô estressado por estar fazendo dieta, a gente tem que ficar conversando sobre isso.
Falando de cachaça, vinheteiro. Calma aí, Paulinha, vinheteiro.
As músicas sertanejas, né, antigamente elas eram todas baseadas no corno. Era bonito ser corno. Sim. A gente tinha orgulho. E agora não se fala mais.
Tá muito
balada. Certeza que não fala?
O que acontece?
Cara, hoje em dia a gente fala ainda de ser corno também. Eu acho que todo mundo vai ser corno.
Você já
sempre.
Foi?
Que
é todo mundo.
Porque vou todo falar, mundo, eu acho. Bonita, eu já fui, eu não sei, mas eu devo ter sido.
Lógico.
Não, pode abrir o coração.
Chifre é uma coisa que colocam na e nossa
cabeça.
O Rogerinho rindo.
Mas você já traiu muito.
Depois a gente vai falar sobre traição, corno, músicas que tocam o coração, mas ainda vamos apresentar a sua música aqui na programação da Jovem Pan. Essa música tá estouradaça, né?
Cara, hoje, só para ter um dado bacana, acabou de chegar aqui no meu celular a notícia que é a música mais executada no Brasil hoje. Espaçosa demais, a nova música de trabalho.
Em sua homenagem, um cara espaçoso, muito espaçoso, querido. E daqui a pouco a gente volta.
É a música mais tocada.
Felipe Araújo aqui na Jovem Pan.
Agora, você confere na Jovem Pan. The best.
Estamos de volta com ele. Felipe Araújo é o cantor que tem 1,3 bilhões no YouTube. Não é para poucos. Filipovski, a gente estava falando aqui sobre músicas que tocam o coração. Você começou lá no boteco ouvindo Bruno e Marrone. Qual que é a música que faz você chorar, assim, que é aquela que você, meu, se emociona?
É uma música que, inclusive, tem até um vídeo meu junto com o Zezé cantando essa música, que é a Indiferença, do Zezé de Camargo e Luciano, que ela machuca mesmo.
Ela dói o coração.
E qual foi a música que você mais gostou de compor? E eu sei que você gosta muito de compor, eu queria saber também se você, pra você compor, você precisa estar triste?
Não, assim, eu tento imaginar situações que as pessoas vão se identificar, assim, não necessariamente são coisas que acontecem comigo. As minhas músicas eu tento fazer do cotidiano, assim, da galera, coisas que as pessoas vivem, enfim. Acho que a música que eu mais gostei de compor foi Amor de Sua Cama.
Que... Amor?
Amor da Sua Cama.
Ah, nossa, eu vi Amor Socando. Eu falei, meu, que cara tarado, velho.
Do Christian Grey.
Amor da Sua Cama, assim, eu acho que de todas que eu compus, essa é a que eu mais gostei.
E se eu tava lendo na pauta da Paulinha que você tem uma grande apreciação por leões, né? O filme Rei Leão. Você queria até fazer uma tatuagem que você deu uma cagada na tua cabeça, né? Que você ficou por estresse, né, cara?
Sim,
fiquei. E aí você queria tatuar um leão, mas o que é essa história de leão primeiro?
Na verdade, assim, eu sou apaixonado por leão, cara, desde sempre. Eu não sei o que é, assim, uma coisa E eu vejo o Leão, primeiramente, sim, quando eu vou dormir, eu só durmo se eu estiver assistindo Animal Planet.
Ah, é muito bom.
É muito bom, pô.
Pô, dá um sono.
E eu sou apaixonado pelo filme Rei Leão demais da conta. Tô louco pra estrear logo.
Vai voltar o filme então, agora. Então,
vai,
né,
ter o remake, né?
E você sabe por que que o Leão, o Pantera Léo, o nome científico do Leão, por que que ele é o Rei das Selvas?
Por que que
ele é? Ele é o Rei das Selvas porque ele chumbolina com um monte de fêmeas em um curto espaço de tempo.
É mesmo? Ele pega todas...
O Rei das Selvas. Que informado. Não é porque ele morde todo mundo, não. As hienas também mordem todo mundo e não são as rainhas da selva.
Será que é isso? Você morde todo mundo muito rápido?
Não, não, não é por isso que eu gosto de leão, não.
Não é.
Eu acho que se tem uma criatura que representa Deus na Terra, eu acho que é o leão, sim. Imagina isso. Tem algumas tatuagens de leão, eu sou apaixonado pela estética também do leão, acho muito bonito, cara. Eu acho o animal mais lindo que tem.
O cabelo dele é muito bonito.
É, né? O cabelo dele é muito bonito.
Você tem alguma coisa de leão no seu mapa astral? Você tem cara de que tem leão?
Não.
Não?
Xaveco ruim, hein?
Não, não. Fala do
signo. Eu sou câncer e ascendente em câncer.
Ele é família. Câncer. É bem Marília Mendonça mesmo, pra é chorar.
Não, não sou não, pai. Assim, eu, tá bom. A minha lua é leão. Oh.
Ah, viu?
A minha lua é leão, mas só que não tem nada a ver. Eu acho que não acredito muito em signo, não, porque não tem nada a ver com câncer. Assim, não sou muito dramático, não sou de
guardar as coisas.
Tipo assim, tem uma coisa que falam que combina muito comigo, que é família. Assim, eu sou um cara muito família, penso muito, muito na minha família, penso muito mais na minha família antes de pensar em mim, assim. É, sou família, mas...
Então, você é câncer.
Pô, é, mas eu... É,
o negócio de signo, de horóscopo, é tudo a mesma coisa. Não. Quem é. escreve tem um, não, tem um template, é... um template com textos que você vai encaixando e vai fazendo coisas que servem pra qualquer um.
Mas deixa eu falar um pouco de emoções. Agora você falou, você tocou meu coração, porque às vezes eu tava vendo alguns depoimentos de cantores, né? Do próprio Daniel, que perdeu o João Paulo. E eu lembro assim, sei lá, perdi um avô que eu gostava muito. Às vezes eu sinto o cara, assim, eu sinto a presença do meu avô quando eu tô em momentos especiais. Quando você tá no palco, você ainda sente seu irmão? Eu
sei que sinto, cara.
Sente?
Sinto. É. Sempre, sempre. E eu acho que eu sinto ele. É a vida toda, assim, todos os momentos assim da minha vida. Porque eu cresci junto com o Cristiano, assim. Eu não me recordo de alguma coisa que eu tenha feito que o Cristiano não estava por perto, sabe? Primeira vez que eu fui no cinema, fui eu e ele. Primeira vez que eu fiz tudo, eu fiz junto com ele. Ele que me levou pra conhecer tudo, sabe? E eu sinto a presença dele nos shows, quando eu tô cantando alguma música. Lembro demais das coisas que ele me ensinou na hora que tô cantando, na hora que tô vivendo mesmo. E eu acho que isso aí nunca vai acabar, isso não vai mudar nunca. Eu acho que eu vou sentir ele pra sempre. É,
desculpa, sim, pelo momento geral do Luiz, mas eu precisava tocar.
E falando dele, que eu acho que tem uma história bem engraçada, que você torrou o dinheiro do seu irmão.
Cara,
conta essa história.
Eu sou um idiota mesmo.
Como assim? Deu uma
conta
roubada?
Conta essa história pra gente.
Não, assim, final de 2010, o Cristiano ia gravar o DVD em janeiro de 2011. Tá. Primeiro DVD da carreira, a gente na pindaíba, todo mundo fudido, que... Não, tipo assim, não tinha dinheiro pra gravar o DVD, só que o Cristiano sempre foi um cara muito positivo, falou, vai dar certo, a gente vai arrumar o dinheiro e tal. E ele tinha conseguido a participação do Jorge Matheus, do Gustavo Lima, pro DVD, e Humberto Ronaldo. E naquela época ele não era conhecido, não tinha nenhuma música que tocava, enfim. E o DVD, quase chegando na data do DVD, ele ia vender o carro dele pra terminar de pagar. Que era um estilo.
Já lá, mãe.
Era um estilo. E, tipo assim, coincidiu, tá? Foi uma coincidência. Foi uma coincidência de ser bem na época que eu tava querendo aprender a dirigir.
Ah, tá.
Foi uma coincidência. E aí, o Xandro dormia até mais tarde, cheguei da escola, meio dia e meio, cheguei da escola. Ai, falei, pô,
você vou. Quantos anos?
14 pra 15 anos. Pô, vou aprender a dirigir, é hoje que eu vou aprender a dirigir. Fui lá no quarto dele devagarinho, deixei ele dormindo, fui lá, peguei a chave do carro, falei, vou dar uma volta no quarteirão. Cara, eu fui dar uma volta no quarteirão. Na esquina eu bati em dois carros parados. E aí, assim, além de eu destruir o carro dele que ele ia vender, ainda teve que pagar o conserto dos outros que, tipo, senão os caras iam matar a gente, né, e tal. Cara, de repente o cara estaciona o carro, de repente chega lá, o carro dele tá em cima de uma calçada e ainda derrubou o portão de um prédio. Cara, foi ridículo. Aí, tipo, ele não tinha dinheiro. Aí, beleza, faltando, sei lá, uma semana pro DVD, tinha conseguido um dinheiro, só que tava faltando 20 mil reais. E aí ele, o que que ele fez? Meu pai conversou com o pessoal, teve que vender 10 shows a R$1.000 cada um. Conseguiu 10 mil. 10 shows a R$1.000 cada um. E depois ele, no desespero, ligou pro Jorge Matheus, e o Jorge emprestou os outros 10 mil que faltava. E aí ele foi e gravou o DVD. Só que, tipo assim, ele ficou fazendo show de, sei lá, muito, centenas de milhares de reais por R$1.000 que ele tinha vendido, entendeu?
Ele tipo quase assim, não queria te matar.
Ele queria matar. Tipo assim, depois que estourou o DVD, ele vendia show, né, Rafa? Por uns, sei lá, 100 mil. E o cara que comprou o show por R$1.000 vendia por 100 mil.
Ah, caraca.
Entendeu?
Não dá pra voltar atrás.
Não dá pra voltar atrás. Foi um compromisso que fez antes do DVD. Não, ele passou muito tempo com ódio de mim.
Pô, mas sabe? Muita gente ajudou. Tá nessa pega agora. Inclusive os amigos voltaram, né? Vai ter um negócio da Vida Globo, né?
Sim.
Pô, amigos, um clássico. Você, a Marina tava falando sobre isso. Não tem um projeto pra pegar essa galera que você já é mais parça e fazer um projeto com todo mundo junto, né? Você já pensou em fazer isso?
Já pensei em fazer, tipo, uma label, né? Tipo... com outros artistas pra sair pelo Brasil fazendo turnê e tal. Mas a gente tá em projeto ainda. Tem alguns amigos meus que toparam a ideia e a gente tá projetando isso ainda.
Bom, ele tem uma música que novamente estourou, essa música nova, que o próprio Vanucci falou muito bem dela, né? Tá tocando em rádio pra caramba. Eu queria saber a história dessa música, né? Porque sempre é bom entender, né?
Essa música... Você quer que eu conto... como é que é a letra dela? É,
possivelmente, né? Você pode falar sobre churrasco ou cerveja.
Não, porque eu pensei que você queria saber como ela chegou até mim. Mas a história dela é o seguinte: a pessoa é espaçosa demais porque, na verdade, o cara se apaixonou pela menina e vai comentando que ela tá tomando todo o espaço do coração dele, entendeu? Tá jogando pra fora os amigos, jogando pra fora a família e tá ficando só ela no coração, entendeu?
E aí essa parte é boa, depois ela entra em casa, pega a sua... você começa a ter que pagar tudo.
Aí a escova de dente já tá ali, aí as roupas já estão ali.
Aí casou.
Por que você fica o solteirão assim? Você pega, você é um cara romântico, mas por que você não tem uma namorada?
É pegador.
Cara, pegador, né, cara? É um leão em campo, como diria Galvão Bueno.
Cara, eu queria muito namorar a Giovana, só que ela não quer. Aí, tipo, enquanto ela não quiser, eu não vou namorar. Eu não vou namorar outra pessoa.
Mas você pode conquistar ela agora, porque como eu sou seu parça, sabe o que eu fiz? Trouxe um violão aqui.
Isso.
O seu próprio violão. E eu sei que você vai tocar o coração da Giovana, que você pode cantar até Zezé de Camargo.
Do nada virou o programa do Faro.
É lógico, vai lá, garoto. Vamos ver se ela não se emociona agora com a viola.
Vou fazer uma música do Leandro Leonardo.
Leandro Leonardo? Qual que é?
Pense em mim.
Pense em mim, clássico, pô.
Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pense em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele, não chore por ele. Lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Vamos pegar o primeiro avião com destino à felicidade pra mim é você. Pense em mim, chore por mim. Liga pra mim, não liga pra ele. Pense em mim, chore por mim. Liga pra mim, não liga pra ele, não chore por ele.
Aê, isso é bom demais, cara. Meu Deus do céu.
Toquei tudo errado, violão.
Não, mas cantou bem, isso
mas
que importa.
Mas toquei errado, violão.
Mas você vê como... Você não se emocionou, Giovana, com essa linda canção?
Ah, é.
Você vai ficar fazendo stories só pra render a sua vida.
Não rola um beijo entre vocês? Não, um selinho?
Como assim?
Um selinho? Vocês
estão querendo armar um negócio num programa ao vivo.
Ele não
o problema, o Daniel. Já tem outro dia um selinho. Um lugar incrível.
Fica a dica.
Calma, um selinho.
Só um selinho.
Não, gente.
Um selinho, qual é o problema? Você não vai morrer.
Da Paulinha que diz assim.
Você é bem frouxa, hein? Essa posso é falar frouxa. Como a vida é? É igual um metrô. Uma estação passa e vem uma nova estação maravilhosa, que é a Brown, que ela chegou pra mim.
Estação Capão Redondo.
Aí, isso representa, né? O que você falou dele aqui?
Ele é um moreno caramelo lindo.
Você também é um moreno maravilhoso.
Moreno caramelo, né? É uma melanina cheirando a paixão, né, Brown?
Olha esse dente, olha o contraste que dá com o moreno. Moreno caramelo, esse dente maravilhoso. O dente do Rafael lá atrás. É o ferrugem, gente.
O dente do Rafael é branco, né, cara?
Vai lá, Brau, gostei, esse chegou mentex, representando.
Cara, eu toquei tudo errado o violão, vocês me perdoam, gente.
Não, tava bem, tava de olho.
Percebeu, a gente só olhou pra sua boca,
muito bem tocado, parabéns.
Eu fiquei um pouco nervoso porque a música foi pra Giovana aí.
Ih, aí o Mano Brau apareceu, tava puto.
Você quer? Você pode ter uma segunda chance, cara.
Ah, daqui a pouco eu canto outro.
Boa, então. Companheiro ali que tá sempre.
Deixa a Brau fazer uma pergunta que a Brau chegou representando.
Já ficou com fã e, assim, você tem milhares de fãs. Qual que é o diferencial que uma fã tem que fazer que você fala, essa daí eu vou pegar, essa daí eu pego, viado.
Olha,
qual que é
ela tá recebendo uma cartilha pra ela, sabe?
Fala que eu já vou me preparar.
Cara, sempre me perguntam isso e eu não lembro de ter ficado com fã. Mas como.
Ai, credo, preconceito.
Não, não é preconceito, assim. É.
É opção.
Não
é
não.
Mas
é.
Tem que
depois
pegar
de um show,
fãs,
você não pega ninguém?
As pessoas existem.
Não, mas fala o que uma fã tem que fazer que vai te
tipo assim,
despertar.
Fã. Tipo assim, eu tô falando fã, não, tipo, de fã clube.
Não, não precisa
tudo
ser
mais.
Fã de fã clube.
Ah, tá. É. Pessoas que curtem meu trabalho. É. Ah, com certeza.
Tipo,
já aconteceu.
Como
já,
é que é?
Já aconteceu, assim. Ah, eu não gosto. Tipo assim.
Pós-show você recebe.
Eu não gosto muito de falar assim.
Não, calma. Vamos entender, pra ser elegante. Você cantou. Você cantou lá, fez um show, trabalhou pra cacete, acabou o show, tem uma parte que vai até uma confraternização com a equipe. Aí você vai tomar uma.
Só da firma,
e aí você fala, Vanucci, separa as três lá da fileira
não é assim,
de trás.
Não, não é não. Não, Vanucci não, é o Rubio. Brincadeira, não é isso não, gente. Isso não acontece.
É o Rubio, eu quero ser amiga dele.
O Rubio é ele. Mas não acontece. Isso aí. Ah, tá, acontece, mas de vez em quando. É quando é natural, assim.
Você
que
tá
uma
se
pessoa...
enrolando todo. É, com certeza
não é porque é no show ou no camarim, assim. É o que acontece na vida, assim. Quando você
Você gosta de
se interessa por alguém. Né? Quando você interessa por alguém, assim, num olhar, assim, naquele chaveco, assim, você olha. É normal, todo mundo, vocês todos passam por isso, não é possível.
Mas lógico que passa, na verdade
eu tô todo tremendo.
Ela quer saber a cartilha ali, ó. Como
isso,
que.
O que ela tem que fazer decorar?
O tutorial.
Faz pra ter um bom approach.
Assim, eu não gosto muito de mulher que fica.
Atirada.
É, atirada, eu não gosto. Eu gosto de mulher que é na dela, assim.
Faz mas... um carinho no rosto, pá.
Não, eu gosto de mulher que é tranquila. É, gosto de mulher mais quieta na dela, assim.
Mas
no
quietinha
canto.
Com atitude é difícil, não é pra ter os dois, né? É meio difícil.
É, verdade. Né? Mas aí é porque. Enfim, é isso aí.
Não respondeu.
Não, cara, a gente quer destrinchar a sua vida. Porque, cara, todo mundo quer ser um pouco.
Acho que
né?
É o nudes.
Ou alguém tá no palco. Quer o nude de leve, né? Só um mamilo de leve. Você troca nudes? Você já fez essa.
Cara, me mandam sempre. Eu não troco.
É mesmo?
Me
você
mandam.
Não manda?
Não, não mando. Mas só que me mandam, cara. Tipo assim.
Calma aí.
Tipo assim, eu tô no meu.
Deixa
eu tô no meu Instagram.
Ver.
Não.
Ela manda o quê? Uma charola?
Tipo assim,
ou manda um mamilo um feminino? Dos dois lados?
Me manda do nada, assim. Algumas meninas me mandam. Sim.
Do nada.
Sem eu pedir.
No meio da tarde.
Sem
eu pedir. Mas você conhece essas meninas?
Não.
Não?
Pessoas,
assim?
Pessoas que me seguem.
Mas você acha
direct.
Uma coisa agradável ou você fica com medo dessa situação? Você não, arrega? Ou você dá uma descascada, tá?
Que
não, à tarde, que né? Você tá no show. O show é 9 horas da noite, né? 4 da tarde vendo, né? Um Chaves, por que não receber, né?
Não.
Dá uma aliviada. Mas, né?
Ultimamente não tô tendo muito tempo, não.
Mas se você recebe um nudes que de um seio muito redondinho, um glúteo muito redondinho e apetitoso, você não acaba conversando com a donzela?
Ah, não sei. Não sei, é porque eu fico com medo.
Muito,
fico com medo, às vezes, de fake, sabe? Sim, a pessoa que. Entendeu?
Que é o Pablo Vittar.
Pessoa que. Não, pessoa que eu nunca vi na vida, de repente me manda um nude lá no direct. Aí, tipo assim, eu acho que é fake, assim. Nunca...
É horrível chavecar no direct, né? Você tem um corretor ortográfico, você fala, quer que eu mostre meu pai? Aí não fica legal, né?
Que isso, velho. Olha o teor.
Você quer mostrar a família, porque você quer conhecer a pessoa, não é, Vanucci? Você quer a primeira vez com a pessoa, você fala, posso te mostrar meu pai? Né? Não é? O Vanucci já mandou muito.
Te ama.
O Vanucci manda mamãe. Você acha que é peito feminino?
Não, é o dele.
Você fala,
é o dele mesmo.
Se der uma depilada, passa frouxo.
Ô, Vanucci, você que falou dessa música que tá estourada, vamos tocar essa música. Podemos?
Por favor, né? Espaçosa demais essa
vou
música.
Vou pedir pra você anunciar como a voz de locutor com esse lindo cabelo.
Locutor de qual rádio?
Rádio Popular, por favor. Vai lá.
Nativa FM.
Nativa FM. Rodrigo Renner tá aí, vai dar expo. Com vocês agora, nova música de Felipe Araújo.
Olhei.
Espaçosa demais.
Gostei.
Dá um play.
Foi ótimo.
Música.
você chegou. Já tinha muita gente por lá. A fita dando um trabalhão pra organizar. O coração tava cheio, cheio, cheio. Não tinha espaço pra eu me apaixonar. Foi só você me dar um beijo, um beijo, um cheiro. Pra chegar de vez e bagunçar. Não aperto o povo, não. Tem mais gente no meu coração. Mamãe tá num cantinho, papai apertadinho. Tem amigo indo parar lá no pulmão. Tem como ser um pouco menos linda. Tem como eu ser o dono da minha vida. Tem como não ser assim tão perfeita. Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Tem como ser um pouco menos linda. Tem como eu ser o dono da minha vida. Tem como não ser assim tão perfeita. Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Ai, ai, espaçosa demais. O coração tava cheio, cheio, cheio. Não tinha espaço pra eu me apaixonar. Foi só você me dar um beijo, um beijo, um cheiro. Pra chegar de vez e bagunçar. Não aperto o povo, não. Tem mais gente no meu coração. Mamãe tá no cantinho, papai apertadinho. Tem amigo indo parar lá no pulmão. Tem como ser um pouco menos linda. Tem como eu ser o dono da minha vida. Será assim tão perfeita. Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Tem como ser um pouco menos linda. Tem como eu ser o dono da minha vida. Tem como não ser assim tão perfeita. Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Ai, ai, espaçosa demais. Espaçosa demais. Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. Ser um pouco menos linda. Tem como eu ser o dono da minha vida. Tem como não ser assim tão perfeita. Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça. E ai, espaçosa demais. Espaçosa demais.
Sensacional, espaçosa demais. Você pode prestigiar o nosso amigo Felipe Araújo entrando no Spotify, acessando essa música que já tem 470 mil execuções em rádio. E o cara tem 1,3 bilhões no YouTube, então você pode ajudar ele a ficar mais ainda bilionário. Cara, parabéns aí, foi um prazer te entrevistar.
Obrigado,
moleque,
muito valeu. Valeu, adorei, valeu cara. Demais, foi muito legal, pô.
Conta com a gente.
Falei você... muita merda, vocês
mas
me
que é
perdoam.
Bom, né, cara?
É sempre bom, foi autêntico.
Coisas lindas. Esse espaço estará sempre aberto pra você.
Obrigado.
Esse cantor aí que representa o nosso país. Ivanuti, você é parça,
mais
viu, irmão?
Mais uma vez, obrigado, cara.
Quero
te... Sempre muito bom estar aqui.
Eu quero combinar com vocês, depois da rádio, a gente vai tomar uma com Marcelo Avestruz.
Por favor, Avestruz, então, saudades.
Hoje a gente vai ficar muito louco, todos juntos. Muito
só,
obrigado.
Só lembrando, Martinho. Quinta-feira, Pato de Minas, sexta, Sinop.
Boa.
Sábado, Indaial e domingo, Maricá, no Rio de Janeiro.
Boa, arrebenta.
Quero agradecer demais toda a galera da Jovem Pan. Quero pedir pra todo mundo que tá ouvindo aí, continuarem pedindo essa música espaçosa demais em todas as rádios. É, me ouvirem lá no Spotify, me seguirem lá no Spotify, no Instagram, enfim. Agradecer vocês todos pelo carinho. Tamo junto.
Muito bom. Felipe Araújo, daqui a pouco a gente tá de volta aqui na Jovem Pan. Estamos de volta aqui. Eu quero só salientar e pontuar a presença de Brown, que hoje você teve um destaque. Foi bem, hein? Chegou chegando, pá.
Jesus, estou preparada.
Aqui é Capão, né?
Chegou eu acho... audaciosa.
Lacro.
Capão tá Redondo, certa. Não. Aqui não é o Pokémon, não. Aqui é Capão Redondo.
É isso aí, Tru. Bom, então vamos falar.
Chegou com atitude.
Chegou com atitude, depois a gente vai voltar a falar sobre sua atitude, porque talvez você não tenha destaque nem espaço no programa agora, ai, pensando Deus. Que eu estou comandando. Ah. Eu posso te
engraxar
dar...
o seu sapato.
Você pode fazer coisas que você jamais fez nessa emissora.
E negro é negro, você sabe que
eu
negro
tô
ligado. Pegada,
né? Aí tem uma boca muito quente, você que você me deu um beijo aqui.
Profunda, que isso, gente?
Que isso?
Isso,
bom,
Daniel.
Vamos mudar agora o assunto e falar sobre uma coisa muito séria. A Jovem Pan, como vocês sabem, tem uma campanha que é a favor da reforma da Previdência.
Isso, muito
então
importante.
Estamos aqui diariamente exibindo depoimentos de entusiastas da reforma. Agora a gente ouve o empresário lindo Johnny Amoedo, é com você.
A reforma da Previdência é fundamental. A gente tem um rombo hoje em 2018 de 290 bilhões de reais. Isso faz com que o Estado acabe se endividando mais não consiga dar uma previsibilidade, impeça o crescimento. Então é fundamental a gente ter o equilíbrio dessas contas, e a reforma vem nessa linha. Quer dizer, sem contas equilibradas, a gente vai ter dificuldade em atrair investimentos para o Brasil e colocar o Brasil de volta na rota do crescimento. Sem que ela exista, quer dizer, ter um problema sério nas contas, isso vai mexer na classificação de risco do Brasil, vai tornar a taxa de risco aqui maior, exigir mais capital e exigir mais spread para aqueles que querem investir aqui. Isso vai contra a geração de empregos, que é tudo que o Brasil precisa hoje.
Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil.
Muito obrigado, Amolindo. E você também pode participar pelo WhatsApp da Previdência, é 11974651630. Envie sua mensagem em vídeo, repetindo, 11974651630. Brown, muito obrigado pela sua participação. Você pode participar mais vezes aqui. Nós temos aqui outras mulheres lindas na bancada. Que, Giovana, você me decepcionou. Confesso eu.
É, sabe por quê? A malinha, tá malinha.
Cara, sabe o que eu acho?
Selinho, o Daniel já deu um selinho.
Já deu um beijo de língua.
Se você pegasse
ele. Mulher, promíscuo. Daniel é um
homem. E você não? Você gosta de várias mulheres lindas.
Uma mulher comportadíssima.
Se você desse um ósculo, apenas um ósculo neste jovem, ele poderia divulgar o seu Instagram. Você ia ganhar milhares.
É verdade.
Você é uma péssima negociante, como empresária artística.
Bom, você pode divulgar seu show, mas, de novo, você como atriz, que eu sei de formação, e também uma belíssima bailarina, onde vi seus vídeos. Então, sabe, essa mulher, cara, entra no Instagram. Qual que é o seu Instagram?
Giovana Fagundes.
Giovana Fagundes. E veja a salsa, o merengue, o requebrado. O remelete. O remelete dessa mulher. Onde você vai fazer show?
Ah, eu queria divulgar o show de sexta, né? Que é o das projeto meninas. Novo, esse aí é. Sexta-feira, no Clube del Minhoca, que é o Comedy Club do Patrick. Você segura esse fogo.
Patrick Maia.
É o Comedy Club do Patrick, que é um Comedy Club muito legal. Quem não conhece, tem que conhecer. E aí vai ser sexta-feira a estreia, com gravação do especial e tudo, às 9 horas da noite, dia 24/5. Eu, Cíntia Rossini, Dindim, Stephanie Marques e Priscila Castelo Branco.
No Minhoca.
Isso, a nova leva da comédia feminina.
Eu e o Vinheteiro vamos fazer um projeto, Vinheteiro, é o Clube do Piroca. Você vai tocar e a gente vai cantar muito junto. Você topa?
Vamos, desde que não seja MPB, eu toco o que você quiser. Nem MPB, nem MPB sertanejo, nem funk.
Mas você sabe o que o Vinheteiro mais toca, né?
Eu sei.
Não faz som. Ah,
é. Ele toca muito sozinho. Ô, Manteiga, você está bombando no seu Insta agora, que as pessoas gostam das suas fotos, que você praticamente é a companhia de viagem. É um novo programa, é tipo um off no Instagram.
É o que eu quero.
É o que você quer. Está tentando.
Estou tentando.
Mas no seu Instagram, sabe, né? Você vê lugares como Mykonos, Maldivas, você já teve em vários lugares do mundo.
Sim.
É o @Marina.
@Marina.
O que você pode fazer? Você vai lá, denuncia esse Instagram. Não, brincadeira. Tira do ar. Muita sacanagem. Siga o @Marina, que você vai ver fotos lindas, viu, Rogerinho? A Marina, ela tem sempre na piscina. Você sempre viajou por
lugar.
Osasco você nunca foi, né?
Osasco já fui, eu trabalhei no Bradesco, sabia?
Você trabalhou na sua vida?
Bradesco, na Cidade de Deus.
Tempo. Como assim? O que você fez lá?
Trabalhava no mercado financeiro.
Quantos celulares roubaram? É mesmo? Olha, Betina. Não sabia, que informação.
Você sabe fazer aplicações financeiras?
Eu sei, mas a gente fica quieto nessas horas.
E também tem o Instagram da Paulinha, que tá bombando.
Não sigam a Paulinha. Paulinha não tá aqui.
Ela posta foto de biquíni.
Arroba Marina e arroba Bela e Marina.
Bela arroba Ellen Brown também, gente.
Ellen Brown também, o Instagram.
Tá vendo? O Emílio não tá aqui, fica todo mundo divulgando.
A gente dá o espaço
pra gente divulgar. Isso que
agora. Eu acho um absurdo, você não acha? Mas posso falar do canal do Vinheteiro, então?
Pode.
Agora pode!
Não vamos falar.
Não fala.
Olha, siga o canal do Vinheteiro, que é maravilhoso, que ele toca piano.
É
muito bom.
É
um canal internacional que você pode acessar. Quero agradecer a sua audiência, você que esteve com a gente. Muito obrigado. Mensagens lindas que a gente recebeu aqui. E não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas eu vou usar uma frase que o mestre mesmo me falou, o mestre que vocês conhecem, o professor, ele falou: tentar sempre, perder às vezes e desistir jamais.
Terminou!
Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem!
Se já terminou, aí
acabou mesmo! Acabou mesmo!